Agora 10 horas e 15 minutos, temperatura de 21 graus. Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre o presidente do PT aqui de São Cepé, Júlio Lima. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Aziz. Bom dia, comunidade de São Cepé.
Bom dia. Bom, presidente, vamos falar sobre política, obviamente, né? E o senhor, como representante do partido em São Cepé, pode fazer, né, uma análise. E a gente acompanha toda essa confusão, né, no nosso país, esse momento tenso.
A turbulência, né?
Já os pedidos de impeachment contra presidente, manifestação do povo nas ruas, a Operação Lava Jato que está trazendo à tona muitas coisas, e não só envolvendo o PT, mas outros partidos, aliás, a maioria das siglas, né? Enfim, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise breve aí dessa conjuntura, dessa situação, e já falando, né, em nome do seu partido, a sua opinião com relação ao tema.
Bem, nós estamos vivendo aí um momento na política brasileira que afeta hoje a economia do país, né? Hoje, dificilmente, às vezes, a economia afeta a política, mas sim a política afeta a economia. Isso é uma prova do que está acontecendo hoje, a gente sente na carne, né? Os efeitos da má política, né? Quando tu vai hoje ao supermercado, tu já sente hoje a diferença das coisas, da crise econômica, né? O desemprego, está vendo aí, a gente reconhece essa situação, mas que não é um privilégio do Brasil. A crise econômica ela é mundial, os americanos estão sentindo, os países europeus estão sentindo, é uma crise globalizada, né? Vivemos num mundo globalizado hoje. Então, a nossa crise ela é um resultado de todo um conjunto de fatores que contribuem para esse momento. Politicamente, estou dizendo assim, no momento que o governo Lula, o governo PT, o governo Dilma, abriu, fortaleceu as instituições de investigações, Polícia Federal, Ministério Público, onde nós fortalecemos essas instituições que fazem as investigações sobre os fatos errados que acontecem no país, deflagrados por denúncias, às vezes denúncias com conteúdo e muitas outras não, né? Então os órgãos começaram ali em Curitiba, né? Foi o primeiro passo da Lava Jato, por exemplo, ali em Curitiba, num posto de lavagem, se começou a Operação Lava Jato, e ela foi se estendendo até onde nós estamos hoje, vivenciando aí uma situação que ninguém está fora, praticamente os partidos, quase todos, né, estão hoje, né, participando desse grande esquema nacional da Lava Jato. Uns mais, outros menos, né, mas quase todos,
né?
Quase todos os partidos têm... É muito complexo a gente falar sobre isso.
É só mesmo uma prévia, assim, até para a gente entrar no nosso âmbito municipal.
Esse é um detalhe
aqui, né?
da Lava Jato, porque quando começou, conforme o Júlio falou ali da questão do posto, o nome da Operação Lava Jato é porque não tinha um Lava Jato no posto, né?
Isso.
No posto não tinha Lava Jato.
Né? Exatamente.
E aí foi que pegou o nome
pegou
depois.
Pegou o nome,
né?
Exatamente.
Então, assim, existe, Bruno, comunidade, Zizi, um movimento muito grande por trás, não é só de âmbito nacional. Existem interesses internacionais, existe um interesse americano, né, que apoia todo esse movimento por trás, porque os americanos têm hoje uma preocupação da falta do petróleo para eles. E o Brasil hoje tem a maior reserva mundial de petróleo. Então, os americanos com certeza estão de olho no nosso pré-sal. A Petrobras, né, é a única empresa no mundo que tem a capacidade de explorar o petróleo em águas profundas, que tem a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Nem outra empresa tem. Uhum. Ela precisa ser barata para ser vendida. Precisamos que ela baixe o preço, que caia as ações, uhum, que fique de barbada para que, uhum, alguém entregue ela a ao capital estrangeiro.
Tudo tem interesse, né?
Exatamente.
Bom, mas o senhor, com relação ao Lava Jato, o senhor é a favor que seja investigado, que seja tudo...
E tanto eu, como o governo federal, como o PT nacional, nós somos a favor das investigações, mas que não sejam seletivas, né? As coisas têm que ser...
Que não se arquivem nada com ninguém.
Com ninguém. Então, o que nós estamos vendo hoje? Uma seletividade. A indignação hoje do Lula, da presidenta Dilma, é com a seletividade das investigações. Por exemplo, só para citar um exemplo rapidamente, quando veio do Panamá uma empresa, foi intimada pelo juiz Moro para depor sobre o triplex do Lula, foi chamada essa empresa, a Softshore, que nem eu sei o que quer dizer offshore, que nem Lula disse, não sei o que é isso. Mas essa empresa Panamá veio para depor na Operação Lava Jato, sobre o triplex. Mas falaram para essa empresa que era sobre o triplex, mas não disseram que tinha triplex que era o do Lula. Quando chegou aqui, a empresa disse, mas não é esse triplex que nós estávamos envolvidos, nós estávamos envolvidos no triplex dos Marinho, da Imparati. O que aconteceu? Mandaram, o seu Moro mandou de volta a empresa. Acabou a investigação. Então, é essas coisas que nós nos revoltamos, nos rebelamos, não aceitamos, nós não vamos aceitar esse tipo de seletividade, onde o que para o PT serve como crime, e não há crime até hoje provado, nem contra Lula, nem contra Dilma, entendeu? Mas esse grande aparato midiático, jurídico-midiático, né, porque envolve o Moro, envolve a mídia, a grande mídia, que inclusive a Globo, em 2018, está com a sua concessão por vencer e tem medo. Tenho medo. Então, a proteção do golpe hoje, que está em andamento no país, o impedimento da Dilma, existe um objetivo que é salvar a pele do Eduardo Cunha, que é um dos maiores criminosos hoje que existe no país. Comprovado. Eu digo assim porque é comprovado. É réu já.
Sim.
Então, posso dizer, é criminoso porque ele é réu já.
Uhum.
Contas na Suíça, comprovadas, tudo. Milhões de dólares, então, esse golpe é para salvar o cara que manda no Congresso hoje, que chama-se Eduardo Cunha. Está
uhum.
em vários inquéritos, em vários processos. Então, o Michel Temer assumindo, o Eduardo Cunha renuncia. Renuncia para quê? Para que fique com, em nome do PMDB, da unidade, ele sai da presidência, entra o outro mandado por eles e o fica com o fórum privilegiado, entendeu? E a comissão de ética abafa o caso, acaba o caso.
A verdade é que daí uns querem entrar de heróis na história.
Exato.
E na então, verdade, assim, todo
exato.
Mundo está enquadrado, né?
Saco, exato. Então, assim, ó, quer dizer assim, então, só que nós não aceitamos é a seletividade, tipo a Operação Zelotes, que é maior, é muito maior que o Lava Jato, e ninguém fala. Por quê? Porque está a Globo, porque está a RBS, porque está grandes empresas, Gerdau, outros de Caxias, ninguém fala nada. Tá? O deputado Pimenta, qual o seu assessor, está na frente dessas investigações aí. Foi inquirido ontem, se não me engano, um delegado da Polícia Federal, que na Operação Zelotes, nas MPs, que foi editada na época do FHC. Tá? O FHC editou as medidas provisórias. Nunca foi chamado para depor sobre elas. Quer que chamaram? Chamaram
o
Lula.
Se é para passar o Brasil a limpo, que se passe tudo,
todo.
Né?
Então, assim, ó, o FHC não foi chamado para explicar as medidas provisórias, as MPs. O Lula foi chamado para depor para dizer por que ele renovou. Então não dá para entender.
Tem coisa
é difícil.
Assim, mas então, enfim, né? As investigações devem continuar, né, presidente?
É necessário. Enfim, sem seletividade, é necessário.
Como tu recebeu, Júlio, aquelas divulgações das conversas por telefone de Dilma e Lula?
Em primeiro lugar, eu achei uma falta de respeito do judiciário. Né? Foi uma. Tanto é que eu achei uma falta de respeito que, desde o início. E defendi, e às vezes sabe que eu defendo isso aí sempre, com maior respeito para as pessoas, mas eu defendi, é uma falta de respeito porque um juiz federal, entendeu? Ele não poderia estar grampeando conversas de uma presidenta da República particular, conversas particulares, não poderia, isso é crime, E ele vai responder por isso?
Ele até depois justificou aquilo ali. Quem ouviu o áudio, a gente vê assim, ó. Não teve nada que tivesse prejudicado a presidente.
Nada comprometedor, enfim, né?
Nada. Mas o alvo seria o Lula, né?
Mas o ato em si, Neto grampear...
O fato de a presidente estar sendo
grampeada. Exatamente. Grampeado. Isso aí é crime que lesa a pátria.
Ele, inclusive, ele justificou porque o STF deu um prazo para ele se manifestar, né? E o juiz Moro, isso aí até trazendo a notícia, né? Que a gente comentou aqui. Ele disse que justificou que estaria amparado na questão de dar publicidade a algumas coisas de interesse público, mas, ao mesmo tempo, ele se desculpou, por ter divulgado isso.
Só que
né?
Se desculpou para quem não devia. Ele teria que ter pedido desculpa para o Lula e para a Dilma. Ele pediu para o STF. Né? Ele não pediu desculpa para as pessoas com quem ele agiu errado. Ele pediu para o STF. Uhum. Então, eu acho assim, ó, ele deve desculpa ao Lula e à Dilma e tem que responder para o seu ato, que é um ato ilegal.
Isso divide muitas opiniões, presidente? Isso assim como tem juristas que defendem, tem juristas que condenam, cada um com o seu argumento.
Mas a Constituição ela é soberana. É. Né? A Constituição é soberana.
Mas...
A soberania nacional acima de tudo. Então,
exatamente.
Então não tem nem assim, ó, o advogado A, B, C, D. Não, existe uma Constituição que tem que ser respeitada.
Exatamente.
Né? Seja juiz federal, estadual, STF. A Constituição é a carta magna do país, é o que comanda o país, porque senão vira uma baderna.
Mas, de qualquer forma, já é isso que se espera, né? De todos os lados se espera que isso seja investigado, que isso seja colocado, que enquadrem todos que tiverem que ser enquadrados, enfim, independente da legalidade ou não, que se esses áudios tiverem que trazer alguma prova ou não, que seja, né, também... Aliás, ele disse que tem vários grampos que não foram divulgados e que foram já feitos para
a investigação, né? A gente nem sabe mais o que vai acontecer. É o tipo do impeachment, né? A gente diz, o impeachment, o pessoal não gosta da Dilma. Eu também não gosto, entendeu? Também não gosto da Dilma. Eu não acho ela simpática. Agora, não é porque eu sou petista e não gosto da Dilma que ela tem que sair do governo. Ela tem que ter cometido um crime. Esse crime tem que ser...
Tudo tem que ser muito esclarecido. Eu
perguntar a questão do Lula ser indicado, ser nomeado como ministro, não foi uma manobra, Júlio Lima?
Não é uma manobra, porque é o seguinte, o Lula já vinha sendo sondado há muito tempo para ser ministro. Quando começou aquela crise de articulação política, faz um ano que a Dilma não consegue governar, o Lula foi convidado. E o Lula nunca viajava muito, palestras no exterior, e nunca quis aceitar, porque queria se preservar, família, ele nunca aceitou. Mas o convite dele foi feito há mais de anos, sem ser feito esse convite. Quando a Dilma se reelegeu, que iniciou a crise política, o Lula foi chamado. E o Lula achava que não era o momento, que... Ele aceitou nesse momento porque a crise se agravou e se previu que ia haver esse tipo de encaminhamento de golpe político, midiático e jurídico. Então, o Lula tem uma capacidade incrível de articulação, embora seja analfabeto, né? É um cara inteligente, é um cara que tem condições... Se o Lula tivesse um governo, aí nós pecamos, porque se o Lula tivesse um governo há no mínimo uns 6 meses atrás, a metade dessa crise hoje não existiria, porque ele tem a capacidade de aglutinar, de conversar, de resolver as coisas. Então, ele aceitou porque era um momento crítico, e é onde o alvo principal, digo para vocês, com toda sinceridade, com toda franqueza, o alvo principal de tudo isso é, pelo menos, o Lula ficar 24 horas para que a Globo filme ele preso. Esse é o alvo principal que vem tentando com Deus, faz 20 anos que tentam isso.
Para ver como tu falavas em interesses, né, presidente? O senhor falava em interesses e é bem isso mesmo, né? A gente via, e aí agora com esse acirramento, a gente vê na rede social alguns vídeos passados, por exemplo, tanto as pessoas falando, coisas que o ex-presidente Lula dizia, hoje ele diz o contrário, coisas que estão sendo mostradas, né, pela mídia. E uma delas, inclusive, o presidente Lula demonstrava uma aproximação muito grande com o Roberto Marinho, que inclusive ele citou estar presente numa reunião, enfim e tal. E hoje, quer dizer, uma hora essas empresas grandes estão de um lado, outra hora estão de outro. Ou seja, é tudo jogo de interesse, né?
Assim, ó, diz,
quem é amigo do passado é inimigo hoje, ou vice-versa.
A empresa privada,
Aí o Collor também é outro exemplo.
Os marinhos, né, que tem o monopólio dessa mídia no Brasil, o governo, os governos que se passaram, são os maiores investidores, são quem mais gasta com a Globo, é o governo. Eu não consigo entender essa lógica. Quem fomenta o inimigo é o próprio governo. Então, uma relação de governo com a empresa é uma coisa. Agora, quando tu sai do governo, a tua relação pode ser outra. Assim é a gente. Hoje tu está na Rádio Contra o Céu, tu vai investir a camisa da Rádio Contra o Céu. E vai defender ela em todos os momentos, porque tu é funcionário da Rádio Contra o Céu. Daqui a pouco tu vai lá para a Rádio Comunitária, tu vai ter que ter outra visão, de repente, de uma rádio comunitária para uma rádio comercial, como é a Contra o Céu, é outro conceito.
As situações podem mexer com as
situações. As situações, enquanto partido é uma coisa. Hoje o PT faz parte da base forte do governo. O PT é um partido. O PT não é governo. Governo é a Dilma do PT e sua base aliada.
Presidente, agora trazendo um pouco para a nossa realidade, até para a gente explorar um pouco mais agora esse foco, a gente tem visto, por conta de tudo isso, alguns petistas, alguns políticos petistas, uns frustrados com a situação, mas fiéis ainda ao partido. Exemplo disso, Olívio Dutra, até a gente ouvia outra oportunidade ele falando, ele bastante frustrado, mas ele ainda, digamos que acreditando no seu partido, afinal de contas, não, quando se fala em partido, são pessoas, e não são todas as pessoas sempre, né, que estão. Por outro lado, a gente vê pessoas deixando o partido, né, e aqui em São CP agora ontem a gente teve dois filiados, duas pessoas ligadas ao partido com nomes fortes como Paulo Nunes e Paulo Leão, Joel, né? Leão. Como é que isso, de certa forma, querendo ou não, essa Operação Lava Jato está enfraquecendo nos diretórios municipais o partido por conta disso aí? É inevitável praticamente, né?
Com certeza, Zizi, assim, vamos passar para a parte aqui então mais perto de nós aqui, né? O que acontece? Atinge porque nós temos, tu sabe que, todo mundo sabe, o quanto era fácil tu vir para o PT, quando tu tem o governo Lula, né? Quando tu enche as ruas de carro, que o pobre tem a casa, que o pobre comprou a geladeira, que o pobre comprou o ar-condicionado, e está tudo uma maravilha, a inflação sob controle, o emprego fluindo, a construção civil andando, minha casa e minha vida, luz para todos, a universidade para os pobres, ProUni, Pronatec, Fies, financiamento, maravilha. 8 anos de governo Lula, maravilha. Então, aí daqui a pouco vem o governo do PT, governo federal, governo estadual, com o Tarso Genro, todo mundo, o PMDB, PDT, todo mundo queria ser noivo do PT. O partido a ser conquistado era o PT, por essas conquistas que a população pobre, de baixa renda, estava tendo naquele momento, né? Os programas sociais, que porventura, que dificilmente vai acontecer, vai se cair, podem saber. Eu digo para vocês, com certeza, os programas sociais vão acabar. Tá? Vão acabar os programas sociais. Aí o povo vai fazer que nem fazem hoje com o Tarso Genro. Saudade do Tarso. Pagava em dias funcionário. Pagava até antes do vencimento. Hoje, tu não pode fazer uma compra hoje no Estado, porque tu não sabe se tu vai receber ou não.
Mas o senhor referiu ao governo Lula. Certo. O governo Dilma, o senhor acha que teve o mesmo êxito?
Aí a Dilma se reelegeu em cima de um projeto, não vou dizer partido, em cima de um projeto.
Seria uma continuidade do projeto do Lula.
Exato. A Dilma, nesse meio tempo, e as pessoas que rodearam a Dilma, e aí eu digo muito, o seguinte, Zizi, me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu é. Bueno, então nós puxamos, a Dilma fez o que o Tarso fez, cometeu o mesmo erro, né? Nossa, tu lembra que o Lula tinha quem? Um empresário, cara super honesto, que era o finado, um dos outros, o Alencar. Um cara que não tinha, que não gostasse do Alencar. Tranquilo, um cara moral a toda prova, basta ver a comoção quando faleceu. A Dilma, para ter um governo coeso, como o Tarso fez aqui, cometeu o que eu digo sempre, que é uma, às vezes é umas besteiras que comete, pela governabilidade, tu traz o inimigo que está lá na eleição para dentro do teu governo. Eu vou te dizer para ti assim, ó, eu vou te dar exemplo. O pessoal do PP, por exemplo, que é da base, que está até hoje na base aliada. O PP não saiu da base aliada, continua.
Sim.
Mas eles são na base aliada lá em Brasília. Eles descem do avião aqui no aeroporto do Salgado Filho, em Porto Alegre, eles dão um pau no governo direto. Os Carlos Reis, Afonso Rã, o pessoal do Zé Otávio Germano, que agora é réu, a partir de ontem é réu, né? Está envolvido em todos os processos que tu imaginar de falcatrua, ele está no meio. Detran, Rodan, Lava Jato, Solidária, Satiagra, enfim, tem todos. É réu, até que enfim é réu. Mas assim, ó, então os aliados nossos, eles chegam no seu estado, eles viram um adversário. Então não é uma base aliada sólida. Então chegou nesse ponto aí que a Dilma não teve a força política, o apoio político para barrar essa ambição de poder do PMDB.
E o senhor acha que ela se perdeu nesse sentido?
Nesse sentido aí de não ter a governabilidade para, em vez de ela pegar e, ou afastar quem realmente não estava com o governo petista, o governo federal junto, realmente aliado, eu acho que ela teria que ter o posto afastado. Entendeu? E ela não quis manter a governabilidade e está dando o que está dando.
A tudo diferença... isso é reflexo, então, você
é reflexo, dizer, né? É reflexo dos maus aliados. Uhum. Né? E aí a coisa descampa para tudo que é lado. Né?
E em São Cepé, nas eleições municipais, a gente até o Bruno comentava ali, está se pensando em constituir um frentão, parece que já ocorreram algumas reuniões preliminares com alguns representantes, em oposição ao governo atual, né? O governo Léo,
certo.
Que ainda tem na sua base o Solidariedade e o PSB,
PSB.
Né? Exatamente. PSB. Bom, como é que vocês estão articulando isso aqui na sua visão, a parte do PT, né?
Tá.
Nesse frentão?
Certo. Assim, nós iniciamos até quando o PT estava tomando a iniciativa, até foi no dia, né? Que o PT estava tomando a iniciativa de constituir essa frente, porque nós... Desde o início, dos inícios, nós somos oposição. Desde que começou a dinastia PP em São Cepé, uhum. Nós sempre fomos oposição, sempre. Chegamos até a sentar algumas vezes com o PP, porque a gente é civilizado, tem que conversar. Ninguém é inimigo de ninguém, eu estou falando da parte política.
Sim,
né?
Sim.
A gente diverge, e se for possível convergir, tudo bem, mas se não, a divergência faz parte da democracia. Então, quando nós fomos dar o primeiro passo para essa condição de formar uma frente, porque nós, na eleição passada, a gente quase venceu a eleição, faltou 900 votos, né? Perdemos a eleição nos últimos dias, por fatores diversos, né, que não veio ao caso aqui, a gente fizemos uma reunião e vamos articular uma frente. Né? O que aconteceu, Ziz e Bruno? Naquele dia que nós estávamos nos mexendo para convidar os partidos para uma reunião, para dar o pontapé inicial, o PMDB, eu recebo o convite do PMDB, certo? Para nós sentarmos e agilizarmos uma frente de oposição, que tinha gente na situação que estava descontente, que queriam sair, que acabaram agora saindo, uhum. PSDB, principalmente, né? PPS, enfim, os partidos estavam todos... E estão todos com a ideia de ser oposição e formar essa frente. Então, essa ideia foi colocada. Nós tínhamos um nome que nós, conversando entre os partidos, que são PDT, PMDB, PT, PSDB, DEM, PPS...
PTB.
PTB. São 7 partidos, né? Essa frente aí. Essa frente se formou muito coesa. Começamos algumas reuniões, pautando alguns assuntos, algumas estratégias. Não avançou praticamente assim. Ela foi mais uma... Tentando afinar, porque ali tu sabe que tem divergências de ideias. Imagina só, o PT está sentado com o DEM, com o PSDB, PPS. Então, ao natural, existe já a divergência de ideias, mas que nós estávamos... Até então, colocando de forma bastante democrática, bastante coesa, levando ainda a união nessa nessa frente aí, para que seja vitoriosa em 2016 agora. Acontece que a política é muito dinâmica. Existem pessoas que pensam no coletivo, existem pessoas que pensam individualmente, projetos pessoais. Isso faz com que as coisas, às vezes, não aconteçam da maneira que a gente quer. Houve um consenso, Zizi, nessa frente aí, desses sete partidos, com um nome que, como nós quase ganhamos somente PT e PMDB, e nós trouxemos para o cenário político, foi graças ao PT, né, que nós tínhamos governo Dilma e Tarso Genro, trouxemos para frente, para a vitrine, o companheiro Choca, Dr. Hamilton Bucão, né, que estava afastado há muitos anos do São CP, da política, principalmente, né? Nós trouxemos o doutor Hamilton Bucão para o cenário político e hoje ele está novamente aí, foi graças a uma ação do PT, né, que colocou naquela época ali, que nós estávamos com o governo em alta ali, no cenário, o nome do doutor Choca. Novamente o doutor Choca veio para a cena aqui junto, nós capitaneando junto, também PT, PMDB junto, nessa, e dessa vez... por razões diversas, que a imprensa já divulgou, já sabe, aí o PDT também está nesse mesmo grupo, né? E o que acontece? As pessoas, os partidos têm a ânsia, como eu digo sempre, eu não faço parte desse grupo, da ânsia do poder a qualquer custo. Eu não me prostituo politicamente ou de maneira alguma, né? Eu sou contra, radicalmente contra a prostituição política, né? E aí, o que acontece? O partido que não tem um nome, e ele tem. Eu tenho eleitor, mas eu não tenho nome.
Um nome hoje, forte para concorrer.
Hoje. Então, eu digo, tchê, mas se o fulano viesse para nós aqui, daria para. Então, as coisas vão se arranjando de acordo com projetos de poucos partidos ou projetos pessoais. Né? Tem um passarinho, aquele preto, como é que chama aquele passarinho? Anúncio, se não me engano.
Pode ser, não.
Gosta muito de pôr o ovo no ninho do quando está pronto, o ninho do outro lá, né? Então, assim, a gente tem essa frente aí, que até ontem já estava em andamento, em conversação, e no momento que o nosso companheiro, que era o nome forte nosso, o Paulo Geo Leão, né, que já havia recebido uma proposta na minha frente, até que achei na época uma proposta minha, assim, um pouco falta de ética, mas tudo bem, a gente entende, releva, uma primeira vez num almoço no KCPS, onde o PDT nos convidou para participar. O Paulo Leão foi muito cortejado naquele dia. A partir dali começou um assédio ao Paulo. E o Paulo já foi prefeito pelo PDT, por sinal, um bom prefeito. Né? E começou o assédio e então, assim, ó, as coisas foram se arranjando de modo... Não sei se pesou o Lava Jato, o que pesou... E o Paulo achou melhor atender o clamor, eu acho, de setores do PMDB e do PDT para que migrasse, né? Para que migrasse ao PDT, que seria a maneira de continuar essa frente, né? Agregando PT, PDT, PMDB. E a coisa, então, tivesse, assim, um desdobramento positivo para todos, né? Mas as coisas não são como a gente quer. Uhum. Né? Eu fui bem franco com o nosso companheiro Paulo e com o nosso vereador Paulo Nunes, que também saindo por questões pessoais.
Uhum. Não falou motivo específico?
Não, foram as coisas internas nossas, não entendeu?
Alguém mais saiu ou pretende sair?
Não, até o contrário, tem gente chegando. Né? Tem gente chegando aí, poderá haver muita surpresa, né? Então, eu comentei com o Paulo que, a partir daquele momento, o Paulo se colocaria e se colocou como interlocutor entre
PT e PDT.
PMDB, PDT, uhum. PT. Né? Eu digo não, a partir de agora, eu como presidente do partido, à frente da direção do partido, falei com meus companheiros, a partir de agora, a nossa participação na frente está zerada. Né?
Vocês não fazem parte.
Hoje nós não estamos fazendo parte da frente.
Uhum. Por esse motivo, por essa.
Exatamente. Então, no momento que nós temos o nosso candidato à majoritária saindo da majoritária do PT para fazer parte, talvez, não sei se será ou não, que a gente não tem nada certo.
Não é nada oficial,
nada,
né?
Oficial.
Pois então, eu ia lhe perguntar como é que ficava isso, né? Diante dessa situação, como é que ia ficar? Porque já que pensei, vão ficar todos juntos, no final das contas ele sai, mas fica, é. Ficam todos juntos no frentão. Então, isso não está descartado, né, presidente?
Não está descartado.
Mas não
está
certo também.
Só que vai ter que começar uma conversa do zero. Uhum. Né? A nossa avaliação, até porque está chegando, como disse para vocês, pode haver surpresas, entendeu? Pode haver surpresas. Nós temos companheiros que estavam afastados, me ligaram tão logo souberam da notícia para a imprensa que o Paulo Leão teria saído do PT, que era o nome da majoritária que nós, oferecemos oficialmente à frente.
Até naquele encontro que teve no CTG Roda Crioula, né?
Exatamente.
A gente divulgava aqui que Paulo Leão seria, né, o candidato do PT.
O Bruno fez uma entrevista com o Paulo e ali foi uma afirmação que
exatamente.
O Paulo seria o nosso nome para concorrer a majoritária. Não sei se era prefeito ou vice, mas era o nome.
Isso até poucos dias se falava ainda.
Sim.
Né?
Até uma semana atrás.
É.
Né? Então, as forças misteriosas fazem as pessoas mudarem. Tudo bem. Nós somos contra. O Paulo é meu amigo pessoal. O Paulo Nunes é meu amigo pessoal. Conversamos bastante ontem à noite. Saíram, né? Oficialmente estão fora do PT. E nós, hoje, oficialmente estamos fora da frente.
Uhum.
Que até a gente, o Choque não gosta que chame de frentão. Frente de renovação, né? Popular. Né? Então, a gente não sabe ainda oficialmente os desdobramentos, porque as reuniões que houveram, e eu participei de todas, nenhuma avançou. Nenhuma. Nenhuma reunião foi efetivamente. O doutor Choca, por exemplo, que era a unanimidade dos partidos, ele nunca disse 100% que ele era candidato.
Uhum.
Ele colocou muitas exigências durante as falas, das participações que ele teve em São Cepé, duas reuniões, se não me engano. Ele colocou, eu só sou candidato se isso, estiver de acordo. Se não, não sou candidato.
Então, dá certo também com relação ao nome dele.
São não.
É um nome que o partido, que o PMDB quer, que alguns querem, mas não que ele tenha manifestado...
Não é unanimidade.
Também não é unanimidade.
Não é unanimidade. É se for isso. Se não for isso, não é. Entendeu? Então, assim, ó, está em aberto.
Ainda nada definido.
Nada definido. O PT se dá o direito de falar com pessoas que ligaram para mim ontem à noite, pessoas de expressão em São Cepé, entendeu? Colocando o nome à disposição para a majoritária. Nós vamos avaliar.
Existe a possibilidade também, avaliando também, Júlio Lima, existe a possibilidade do PT, quem sabe, ingressar no bloco de situação junto com o PP, por exemplo? Existe isso? Pode acontecer?
Pode. Na política tudo pode, né? Por quê? Eu vou ser bem sincero para ti, Bruno, para a comunidade, você que eu sempre fui para todo mundo, sincero, franco, né? Eu não sou de meias palavras. Hoje, nós estamos muito mais próximos do partido PP, que continua na base, fiel à base aliada do governo federal, do nosso projeto, do que com o PMDB, entendeu? É a ironia, mas a verdade é essa. O PP hoje ainda é nosso aliado no governo federal. E o PMDB é o partido que quer nos derrubar. Entendeu?
Sim.
Então, se nós não olharmos o aspecto local somente, nós olharmos um todo, nós estaríamos mais próximos de uma conversa, se for chamado uma conversa com o PP, pelo meu amigo Léo Girardello, que eu acho que vai ser o candidato, certamente, à reeleição, nós poderíamos com facilidade sentar com o Girardello e conversar. Porque eles fazem parte da base aliada.
Sim.
Se tivermos divergência, nós temos como divergência, nessa frente nós temos divergências de ideologia com o PPS, com o PSDB.
Com vários, né?
Bem ali dentro da frente. Então, por que está na nossa base aliada?
A política tem disso, né, Júlia? A gente via que é muito comum no governo federal um jeito, nos estados diferentes, nos municípios diferente. Outros.
E tudo muda. A gente viu o caso, muda, aí, por né? exemplo, ó, do vereador Eto Vargas, que era PDT, né, que sempre criticava o governo, né, municipal, e agora está no PP, né, ingressou no PP, e a situação.
Eu disse agora há pouco, e tu sabe disso. Eu digo assim, ó, a política, infelizmente, ela é boa, é necessária, a gente faz desde que nasce.
Sim.
Né? Eu dou muito exemplo, quando tu pega, nós ensinamos a corrupção em casa.
Ah, sim, sem dúvida.
Né? Quando tu pega teu filho lá de 3 aninhos, de busca papai, se tu passar na pré-escola, o primeiro ano do primário lá, o pai te dá uma bola, ou te dá uma bicicleta, uma bike aí. O que tu tá fazendo pro teu filho? Tu tá comprando, tu tá coagindo, tu tá corrompendo teu filho. Ele nasce com aquilo.
Ao invés de dizer assim, você precisa estudar porque precisa, é pro seu bem, porque é para você mesmo, vai ganhar uma coisa. Exato. Se ganha.
Isso aí é
que e é inconsciente que as pessoas fazem
inconscientemente.
Isso.
Inconscientemente. E aí a pessoa leva pro resto da vida.
É verdade.
Entendeu?
Então, se torna natural, né?
Exato. Então eu disse pro Bruno agora há pouco o seguinte, a política, ela só vai mudar, o sistema só vai mudar, seja ele político, carcerário, enfim, o sistema hoje... Quando o ser humano sabe isso, quando o ser humano mudar.
E é difícil, né?
E é difícil. Como é difícil, é uma caminhada muito longa, entendeu? Então, a corrupção vai ver agora, talvez com essa abertura que o governo da Dilma, o PT, que deixou que companheiros que vieram lá do PSDB, foram erros cometidos com esse patinho, companheiros que vieram lá do PSDB, estava fácil se eleger no PT, vieram para ser senador no PT, se confiou na pessoa, se deu liderança de governo para o senador, aí o senador é corrupto, é ladrão, e aí ele quer se safar, como que jeito? Eu vou mentir, vou dar delação premiada, e ainda o sistema é tão errado, que eu sou um criminoso, ladrão, comprovado, eu ainda ganho dinheiro da justiça para mentir. Eu ainda fico rico ainda, mais rico ainda, para delatar, para dizer... Verdades e inverdades.
A nossa justiça deixa muita brecha hoje,
demais,
né? É impressionante.
É incrível. Em todos os níveis, né?
É verdade.
Teve aquele caso, eu quis perguntar aqui também, tem uma pergunta de ouvinte, do deputado Marquesan, as críticas, né? O deputado Marquesan contra o deputado Pimenta.
Ah, foi um bate-boca que houve lá no Senado.
Tem pessoas, né? Que até o ouvinte pode até não estar sabendo, não ter visto esse vídeo ainda e essas questões, né?
Na verdade, foi um bate-boca mais pessoal, assim. Um atacou o lado mais pessoal do outro, o outro, por sua vez, respondeu, então, acho que...
Naquele caso ali, que bombou, inclusive, na internet ali, onde Pimenta atacou o Nelson Marques Júnior, né? Porque o Pimenta conhece a trajetória do pai do Marques Júnior, né? E o Pimenta, como sabia de toda a trajetória, os ânimos estão exaltados. Eu não durmo de noite porque eu fico tenso, porque eu tenho que cuidar 57 cidades, cada cidade com um problema diferente, entendeu? Então a gente fica muito tenso e a gente às vezes até ofende, às vezes sem querer, uma pessoa no Face, na rede social, mas a gente está de bombardeando.
A pressão é grande.
E o Pimenta está na tropa de choque na defesa do governo, né? na luta pela essa democracia. Não é nem luta defendendo Lula, nem Dilma. Hoje a luta e hoje tem movimento a nível nacional, hoje, né? A nível nacional, em defesa da democracia. Não é em defesa de não prendo o Lula, não prendo a Dilma. Não é isso. Nós estamos defendendo a democracia. Porque se haver golpe, se haver um retrocesso, a ditadura está batendo nas portas. E quem da minha idade que viveu no período sabe como é que era. Nós não estaríamos conversando aqui hoje. Assim, então, o general do lado aqui, cuidando que nós estamos conversando. Tá? Então, o Pimenta chamou o Marquesan Júnior de filhote da ditadura, entendeu? Mas a gente conhece, eu conheço a história do Marquesan. Tá? Me criei ouvindo. O nosso Marquesan Júnior foi um cara que adquiriu fazenda com as benesses da ditadura. Aí o Marquês Júlio disse que o finado pai recebeu um apartamento financiado que eu teve de pagar. Isso é história, balela. Nós conhecemos a fazenda, eu conheço. Eu fui nos discursos do Marquês Júlio. Então, isso aí
Agora, se for falar em patrimônio, também vamos dizer que todo mundo se beneficia, né, presidente?
Porque ele chamou de filhote de ditadura no momento de... Eu acho que até errou, porque não devia, mas tudo bem. Mas foi um desabafo na hora do debate. E lá se ofende, se xinga.
E quem não vai querer vai se ofender por um pai, principalmente a memória do pai, né?
E o Nelson Marquesan Júnior atacou depois e Pedro não teve como revidar porque já tinha acabado o tempo, entendeu? Então ficou o troço meio... Pimenta louco para responder o que sabia tudo. Mas ele tomou as providências necessárias, o Pimenta, pelas acusações que o Nelson fez depois, né? E já estamos em posse de um dossiê, né? E o Pimenta está tomando as medidas cabíveis para o processo devido, né, das acusações que ele colocou, deixou no ar e colocou lá, enfim. Mas faz parte da democracia, bate-boca. No momento mais exaltado, as ofensas acontecem.
É.
Os deputados, eu conheço vários que quase se agarram no tapa, daqui a pouco vai lá no avião, estão abraçados, mandam um whiskyzinho junto. Então, assim, isso faz parte da democracia. O debate.
É que nem as fotos que a gente vê, o pessoal briga na rede social, daqui a pouco está lá. O Aécio e o Lula falando ao pé do ouvido, uma foto FHC, o Collor.
Todo mundo junto,
todo mundo faz certo, todo mundo contente.
Eu acho assim, isso é uma boa política, uma boa.
Exatamente, democracia. Mas aí os eleitores ficam se carneando pro lado de cá.
Aí nós aqui embaixo, sim, porque aqui embaixo a gente, é onde está o voto.
É,
né?
Exatamente.
Onde está o voto, então.
E aí
a gente
as pessoas pegam assim. Ferrenhamente para. Né?
Mas assim, então, a gente tá na defesa, às vezes, aproveitando essa oportunidade que vocês nos dão aí, dizendo assim, ó, nós somos, enquanto petistas, a favor da democracia, a favor das investigações sérias, que não sejam seletivas, a favor que São Cepé se modifique. São Cepé parou no tempo. São Cepé, nós estamos perdendo nossa juventude para cidades vizinhas. Nós temos tanto espaço para colocar uma universidade aqui, para buscar uma Orcamp, botar um ProUni, Pronatec. Nós temos aí o CIEP, temos ali o Colégio das Irmãs, que não, né, tem espaço. É boa vontade de fazer a coisa crescer e andar, eu acho. Eu não sei o que impede, se você pega que as coisas não acontecem. Né? A barragem que nós achamos que agora vai, né? Daqui a pouco para tudo, não vai nada.
Agora, no âmbito da educação, a gente tem aí o polo da educação à distância, que é uma coisa que vem crescendo muito no Brasil, facilitando muito a vida das pessoas. E até a título de informação, a gente sabe que se busca muito, sim, presidente, cursos fora. E a gente tanto sabe que pessoas ligam para cá e a gente fica naquela ânsia também de buscar. E as próprias universidades federais, muitas não estão concedendo, umas é recurso, uma é isso, uma é aquilo. E o pessoal está buscando e não está conseguindo. E tem lista de esperas e a gente enquanto cidadão, não enquanto jornalista, sim, enquanto cidadão, está vendo um certo empenho nesse sentido. Não me parece uma coisa muito fácil de se trazer campos, isso aí até os municípios que pleiteiam têm uma certa dificuldade. Mas no âmbito da educação, parece que a coisa está trancando
mas
mesmo,
assim,
né?
Eu vou ser bem sincero contigo. Eu viajo muito e participo muito em movimentos aí, caminhadas. Eu vou te citar um exemplo para ti, assim, Zizi. Cachoeira do Sul, que é minha terra natal. Né?
Uhum.
Eu fui várias vezes, que é minha terra natal, mas eu fui para engrossar a fila de pessoas caminhando pela cidade, 10 quilômetros, gritando com ordem para chamar o FSM para Cachoeira. Ah, mas não tem condições, é difícil. Não, é sonho. E tem a Ubra aqui, não, é sonho. Mas o povo de Cachoeira, a juventude de Cachoeira se mobilizou. Os pais, uhum, entendeu? A Mariana Carlos, que é da juventude do PT, lá, se não é presidente, ela era universitária e é vice-prefeita, inclusive, de Cachoeira. Se mobilizou com os pais, chamou os alunos, começamos a fazer caminhadas, gritar, vem o FSM adesivo nos carros. O que aconteceu? Inclusive o deputado Paulo Pimenta, que tem ligação muito grande com a FSM, que está Maria, o deputado Fontana, se envolveram, acabou a UFSM indo para Cachoeira. Está lá as obras andando. Né? Então, assim, ó.
Mas olha aqui, ó, até uma notícia de hoje que eu acabei ainda não trazendo, mas o Ministério da Educação e o Programa de Aceleração do Crescimento foram as áreas mais afetadas pelo corte adicional de 21 bilhões e 200 milhões de reais anunciado na semana passada pelo governo. Né?
Veja bem. Então, assim, ó, vou dizer para ti o que está acontecendo. Por exemplo, o FIES, por exemplo, né? Que dá
financiamento.
O estudante. Está difícil? Uhum. Pessoal, Júlio, mas eu me encaixo em todas as coisas, não tem como me ajudar. Gente, isso é um resultado do largo leque de financiamentos que foi dado nos governos, no início do governo Lula para cá, quando se criou o FIES. E o que aconteceu, Zizi? Isso aí tu pode. São CPL, eu trago 10, 15, 20, se tu quiser aqui. As pessoas se formaram pelo FIES, financiado, baixou o juro.
Uhum.
O FIES, e as pessoas não pagaram.
Se a inadimplência falo, também acabou.
E aí como é que o governo que tem que tirar dinheiro da educação para a educação? Aí tu sai um bilhão para a educação do FIES que não foi, saiu. Não voltou um bilhão, que teria que contar um bilhão e um pouquinho, vamos supor, não voltaram. Como é que eu vou financiar de novo? De onde é que eu tinha dinheiro, renda, se nós temos uma restrição, uma crise econômica?
É uma bola de neve, né? Presidente, nosso tempo está estourado e nós poderíamos ficar falando aqui, porque tem bastante coisa nesse âmbito. Mas, enfim, o que a gente vai deixar aqui nessa entrevista é até o convite para que o senhor retorne assim que o PT tiver uma posição definida com relação à participação ou não nesta frente,
certo,
né?
Certo.
Nas eleições. Está já o prazo para tudo, está encerrando, né? Essa definição vai ter que sair
acho
logo.
Que até
né?
Sábado?
É, então diz assim, ó, eu vou mais uma vez agradecer aí a boa vontade de vocês, do Bruno aí, tuas e a boa vontade, a paciência dos ouvintes da Rádio Cotricial. Mais uma vez aqui eu quero externar aqui a minha confiança e do PT de São Cepé na democracia. Né?
Uhum.
Que as coisas aconteçam da maneira democrática, das coisas da maneira correta, legal, né? E nosso movimento hoje é pela legalidade, pela democracia. Eu acho que as coisas no golpe, no tapetão não funcionam, é ruim para o país, é ruim para o Estado, é ruim para São Cepé, é ruim para todos os brasileiros. Então eu quero deixar aqui a minha esperança que as coisas melhorem, que essa crise acabe logo, que se defina logo, para que o Brasil consiga andar. Então, eu dizer para vocês que então, o PT, São Cepé, hoje está descompromissado. Tá? Então, nós estamos voltando a estaca zero como partido,
uhum,
de oposição. Né? Hoje, oposição.
Uhum.
Amanhã, não sei. Então, nós estamos em aberto para a conversa, uhum, quando chamados. Quando chamados, então, nós vamos atender o chamado, seja de que lado for.
Uhum.
Ou... se nós não ouvirmos chamado nenhum, eu virei aqui e dizer assim, ó, nós vamos concorrer com candidatura própria.
Uhum.
Né? Chapa pura, ou com esse ou com aquele aliado que vier, que não estiver do outro lado.
Uhum.
Então, nós estamos hoje zerados politicamente, São Cepé, sem compromisso com ninguém.
Certo. Tá bom. Obrigada, presidente. Bom
obrigado
dia.
Obrigado a todos vocês. Bom dia a todos.
Bom dia.